Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Gustavo Guimarães.
Eu sou o Fernando Caruso.
Eu sou o Tibério.
E eu sou o Elvésio.
Bacana que tem nome difícil, não precisa dar sobrenome, né?
Cara, pensei exatamente isso.
Quantos Elvésios você conhece, Caruso?
Aqui só um.
Tem que ter alguma vantagem de ter um nome desses, né?
É. E, senhores, nesse mês a gente faz 5 anos, cara. Aê. 5 fucking anos.
É isso aí. Essa nossa primeira notícia comentada, furo de notícia, porque você não viu em nenhum outro lugar. Você não viu no Jovem Nerd, você não viu no Omelete. Essa é uma notícia exclusiva do Responde Crastinadores. Você ouviu primeiro aqui.
Pô, gente, 143 episódios, hein? Caramba.
Caraca. Olha aí, cara. A sensação é de muito mais. Foi o quê? 2013, né?
Foi 2013, cara.
Setembro de 2013.
Eu tive a curiosidade de procurar aqui no G1. Como é que foi 2013? Olha só, cara, como faz tempo. Em 2013 teve o incêndio na Boate Kiss. O Papa Bento XVI renunciou e entrou o Papa Francisco. Em 2013 tivemos as manifestações dos 20 centavos. Olha só lá o início das grandes manifestações. O Ike Batista quebrou em 2013. O Mandela faleceu aos 95 anos. E o Edward Snowden denunciou a CIA pro mundo. Olha quanta coisa importante.
Ai, caramba, até mal.
E o podcastinadores surgiu.
E se você tiver curiosidade de ouvir o nosso primeiro episódio, coisa que o GG vai dizer, não faça isso.
Não, pra quê?
mas se você
ele tem vergonha do nosso áudio.
Não, ele tem vergonha do nosso áudio, eu tenho vergonha de ter elogiado o Pacific Rim. São duas vergonhas diferentes.
Olha só, tá lá para todo mundo.
E todo mundo tava com cortes de cabelo esquisitos isso, e isso. Tal, né?
Todo mundo de umbreira.
Não, cara, isso é mais antigo.
Com mullet.
Mas olha só, cara, naquela época a gente achava que a DC podia mandar bem no cinema, né? Com o Man of Steel chegando aí, né, cara? Olha
só. A gente falou bem do Man of Steel. Tem isso gravado.
Eu não tava no grupo, então eu não posso me responsabilizar por nada do que vocês falaram.
Pô, mas eu gostei do filme, eu gosto até hoje do Man of Steel. E tipo, a gente tava também, acho que Wolverine Imortal também, né? Tinha acabado de sair. Sim. E a gente falando assim, pô, e agora depois disso a gente já teve aí a despedida do Hugh Jackman como Wolverine também, no Logan, né? Foi bem legal.
Quer dizer, dá pra processar a Fox por propaganda enganosa, né? Imortal, porra nenhuma.
E olha que loucura, cara. A gente tava tão perdido com essa história de podcast que a gente saiu falando um monte de tema longo. Por exemplo, eu lembro da Roberta ter falado de Doctor Who, cara.
Doctor Who
daria um assunto enorme e a gente conseguiu encaixar ali no meio, ficando um monte de coisa exprimida.
É que vamos combinar, né? Doctor Who já deu, já. Só aquele pedacinho já é o suficiente, já. Ninguém se importa.
Era tipo um buffet, assim, de assuntos.
É, mais ou menos. Cada um pega um pedaço.
Se tu vir a pauta nossa original, era muito engraçado. Tinha muita parada, maluco. Tinha, assim, 10 filmes e 10 séries pra gente comentar, sabe?
Caramba, tipo, a gente não sabia nada, certo, cara. Assim.
E tem uma coisa curiosa que a gente comentou, é que teve uma hora que a gente tava falando de Orange is the New Black, e a gente falou do Netflix, e aí os comentários a gente era, por que a gente fez esse teste do Netflix de graça, mas eu não vou assinar, porque afinal é um serviço ruim. É um serviço que a qualidade do serviço deixa a desejar. E pra que
por
não?
Por que a qualidade
só
deixava a desejar?
Só tem coisa velha.
Só tinha coisa
exatamente.
Velha e o não
era HD.
Não, era YouTube de filmes. Depois o serviço melhorou bastante e hoje em dia o Netflix é o que é.
Olha, então quer dizer, o Netflix ouviu esse primeiro episódio do podcast
na
2.
Exatamente.
Com certeza.
E tomou as providências.
Exatamente.
É, alguém pegou o telefone, ligou pra sede, olha gente, a casa caiu aqui.
É. Os podcastinadores lançaram o primeiro episódio já falando da gente aí. Naquela primeira temporada, apesar de ter sido curtinha, que a gente começou em setembro, né? Aí a gente teve, acho que, o episódio zumbi com 3D, lembra? Foi bem legal, foi bem engraçado.
Com Afonso 3D?
Foi Afonso 3D.
Hoje eu tenho um programa de rádio com Afonso 3D, com Afonso Solano e com André Gordil.
É verdade,
Já encaixei um jabá aí, dos milhões de jabás que eu tenho que fazer. Geek Mix, toda segunda-feira às 10 da noite.
É, tá bom.
E você, Caruso, o que você tava fazendo em 2013?
Em 2013, eu ainda era contratado do Multishow. Eu casei com a Mariana em 2014, então em 2013 eu acho que a gente tava discutindo ainda se a gente ia casar ou não. A gente viajou, para onde que a gente viajou em 2013? Eu devia ter me preparado melhor para essa pauta.
Mas de trabalho, né, cara? Que eu tô me referindo.
De trabalho? Peraí. Em 2015, eu saí do Multishow. Eu fiz 3 temporadas do Vai Que Cola, então...
Caruso, fazendo... se você não souber sobre a sua vida, você pode acessar a Wikipedia, tá? Deve ter umas coisas lá.
Eu evito muito botar meu nome no Google, cara. Não é muito agradável. Mas então eu tava fazendo a minha segunda temporada do Estranhamente. Era um programa que eu gostava muito de fazer, que era um programa de esquetes, que eu escrevia e atuava os esquetes todos junto com o Jair participou do episódio de Trapalhões,
né?
É, que é meu amigo de faculdade, a gente escreveu junto, criou várias paradas, criou várias coisas que até hoje a gente usa, eu uso, né, no, na JediCon pelo Brasil afora, que a gente criou o Jedi Entregador de Pizza. Isso foi
esse
bem bacana.
Esse quadro, inclusive, ele tá no filme Jedi Carioca, aproveitando o Jabá, vou fazer o meu Jabá, um documentário sobre o Conselho Jedi que eu dirigi, mas não foi em 2013, foi depois.
Caramba, isso aqui vai virar Jabá os crastinadores, cara, que porra, vocês... Só falta o Tibério falar alguma coisa agora também.
Não, eu queria falar aí que pessoal, que a nova carteira eletrônica digital já saiu. Então, se você quiser carteira de motorista, você pode ter no seu celular.
Olha só.
Caraca, virou Jabá do governo agora?
É. Ué, eu trabalho pro SERP, o SERP tá desenvolvendo aí, CNH digital.
É o Gov Crastinadores.
Quem quiser reclamar, já sabe pra quem mandar e-mail.
Não, reclama. É, manda aí, Gus Guimarães. Não. É.
Então, aproveitando que a gente está comemorando aqui nosso aniversário de 5 anos, deixa eu passar o microfone aqui para Roberta, que foi uma das integrantes originais do Podcrastinadores.
Olá, podcrastinadores queridos, aqui é a Roberta Maná, que estava lá em 2013, no inicinho do programa, pensando com vocês o que, que a gente ia gostar de falar, o que, que os ouvintes iam gostar de escutar. Muito bom ver esse sucesso todo e que 5 anos depois vocês continuam aí firmes e fortes. Meus parabéns e quero estar aqui para venda muitos anos de sucesso do programa. Um beijão, saudade.
E agora com a palavra o nosso saudoso amigo Rod, também membro original do nosso podcast.
Fala com a gente, Rod!
Fala pessoal, aqui é o Rod, e quem diria que aquele projeto que tinha a proposta de levar uma conversa de boteco sobre filme, série, cultura pop em geral, estarei até hoje, hein? Isso é resultado direto do esforço extra de vocês em cada episódio para lançar um produto final de qualidade, eu sei bem o que é isso, e tenho um orgulho imenso de ter participado dessa história, e que venham mais 5, mais 10, mais 15 anos de podcast. Bom, vou ficando por aqui porque o meu áudio tá mais ou menos e eu acho que o GG já deve estar desesperado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Sucesso sempre.
E olha só que interessante aí. 5 anos depois da gente comemorar nosso piloto em que falamos do Man of Steel, sai a notícia de que a possibilidade do Henry Cavill não fazer mais o Superman por conta dele estar fazendo uma série que talvez não desse tempo pra ele poder fazer as gravações dos próximos filmes, inclusive cancelar o aparecimento dele no Shazam e tudo mais.
O Henry caiu, então.
Cara, eu vou te falar, eu estranhei quando eu vi o primeiro filme com ele, mas eu acho que acabei acostumando. Eu acho que se coubesse a mim, mesmo os filmes não tendo sido nada muito espetaculares, eu acho que eu preferia que ele continuasse.
Ah, cara, eu acho que isso tudo fala muito dessa confusão da Warner, que, cara, é muito angustiante. Porra, a gente não teve ainda, se a gente tivesse tido, sei lá, 3 filmes fodões de sucesso do Super-Homem, aí seria uma passada de bastão bacana, né? Meio James Bond, assim, né? Que cumpriu a sua etapa, cumpriu o seu momento. E aí, quem é que vai ser o próximo James Bond e tal? Mas, caraca, você passar o bastão assim, meio em baixa, meio nessa confusão.
Mas é que não fica estranho mudar um personagem, cara? Porque ou muda todo mundo, faz um reboot, e aí aproveita que não tem mais Ben Affleck, que junta, muda tudo, ou não, ou mantém a galera, né, cara?
Cara, estranho é mudar a cara de um ator, né? Isso é muito estranho, cara. Botar o Photoshop pra tirar o bigode. Isso é
olha
mais
só, a gente... Olha só, eu já comentei isso em algum outro episódio, não me lembro qual, mas é que, na verdade, a gente tá mal acostumado. Essa bagunça que tem em filmes de super-heróis sempre existiu nos filmes. Só que a Marvel mostrou que a coisa pode pode ser organizada. Então, o que a Warner DC tá fazendo é o que sempre foi. Tem atores que entram, atores que saem, sem filmes são bons, sem filmes são ruins, e o troço não tem uma unidade.
Só pensar nos Batmans aí, quando tiver,
né? Não
é, tá mal
acostumado não, Elvis. Você vai me desculpar, cara. É a Warner que tá mal acostumada. Porque, assim, o mundo mudou, a Warner tem que acompanhar. Não dá pra ser tipo, ah, era assim antigamente, vou continuar fazendo filme mal. Porra, não existe isso, cara. Até a Fox, cara, que conseguiu mudar o elenco inteiro de X-Men, inventou uma desculpinha pra mudar o elenco, pra fazer passado e tal, e fazer as cronologias diferentes, fez a bagunça organizada.
Trocar um ator eu não acho que seja algo tão essencial assim. Se você pensar que o Dumbledore mudou de um Harry Potter pra outro e ninguém reparou, tudo
morreu,
bem.
O cara morreu, bicho, porra!
Sim, e trocou o ator. O Máquina de Guerra lá, o amigo do Tony Stark, também trocou o ator. E ok, a vida segue.
Mas era o Máquina de Guerra, cara, não era o Superman.
É, pois é, cara. Você trocar o Harry Potter no meio da, entre uma franquia e outra, cara, complicadinho, cara. Complicadinho. E sim, eu volto a dizer, o filme é mais uma rachadura nesse castelo, entendeu? Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo tranquilo, é você trocar uma bandeirinha lá em cima. Mas não é, cara, tá? As coisas estão indo meio de mal a pior. E o Super-Homem é a cara dessa franquia.
Isso é verdade, isso é verdade.
Que puxa a parada toda, sabe?
Eu tenho por mim também que rola aí que tudo pode mudar numa negociação de contrato diferenciada aí, em que surgiu uma grana mais forte.
Você acha que ele tá valorizando
o papo? Pode acontecer, cara.
Quantas vezes a gente lê a notícia que o Robert Downey Jr. não vai ser mais o Homem de Ferro?
É verdade, hein?
E
é
também
verdade.
Tá o seguinte, cara, eu já falei isso, mas eu conversei já em rodas de amigo sobre o assunto, e é o seguinte: a DC não tem acertado nos filmes como deveria, né? Assim, como a maioria das pessoas quer. Algumas pessoas gostam do filme, mas não é bem isso. Só que ela teve um problema que, quando ela foi fazer um flashpoint da vida, que ela poderia rebutar a porra toda, ela tem dois atores que conquistaram o público, que foi o Jason Momoa e a Gal Gadot. Hoje eles estão com um certo problema na mão, porque assim, o Ben Affleck pode sair, o Henry Cavill sair, o Flash e o Cyborg são descartáveis, porque eles apareceram num filme que não é nem deles, mas esses dois, eles estão com moral. Então, assim, eu acho que eles estão com um problema aí, que tipo, que eles vão ter que dar um jeito de mudar tudo, fazer um flashpoint, mas manter nesse universo aí os dois atores que fazem o Aquaman e a Mulher Maravilha.
Eu acho que, assim, do jeito que a Warner pensa esses filmes, ela não tá nem aí pra justificar essa mudança de ator. Acho que fica nessa zona mesmo. E o que eu acho mais preocupante, também falei isso em outros grupos de WhatsApp, é que o foco do problema dos filmes não são os atores. O problema é roteiro. Eles precisam de uma galera de roteiristas, assim, mais afiados e com filmes mais bem amarrados, com preocupação com os vilões, cara. Mesmo o vilão da Mulher Maravilha, que já foi um pouquinho melhor, cara, tinha mais fragilidades. Você pegar o vilão da Liga da Justiça, puta que me pariu, cara, o tio do Darkseid, sabe? Então, assim, não é mudar o ator que vai solucionar a franquia.
Acho que é o contrário. Eles não podem mudar dois atores aí que são os principais hoje em termos de queridice. Imagina se é uma notícia dessa que a Gal Gadot não vai fazer a Mulher Maravilha. Pô, cara, o pessoal ia entrar em pânico, assim. Não? É, ia ser bem diferente. Sim. Agora, a bagunça tá tão grande que agora já tem anunciado um próximo filme do Coringa com um ator e tem outro filme do Coringa com outro ator, né? Do Esquadrão Suicida 2, que continuaria com o Jared Leto, e o outro que vai ser com o Joaquin Phoenix, não é isso?
É, mas aí a gente tá falando de muito tempo depois, né? Então é aquela história de usar o Clint Eastwood pra fazer o Batman velho.
Não, o Joaquin Phoenix é a origem, é tipo meio piada mortal aí, é tipo, vamos contar a origem do Coringa.
Acho que eles vão contar como se fosse um universo expandido mesmo, assim, é como se fosse outra parada, pra não fazer ligação, pra poder usar outro cara e depois
então tá bagunçado mesmo.
É uma zona do caralho, parece que negro naquele escritório tá correndo pra cima e pra baixo com o cabelo pegando fogo, assim. Não tem diálogo nenhum entre essas coisas todas, tá, cara, é desesperador, cara. A sensação que dá é que se a gente entrar lá, a gente organiza, a gente faz melhor.
Não sei se a gente faz melhor não, mas que eles vão ter que bater palma antes de começar a falar aí, que o GG ia botar a mão moral.
Bom, só pra encerrar esse assunto, no primeiro episódio, um dos temas que a gente conversou foi que o Ben Affleck tinha sido contratado pra ser o Batman.
Ah, é verdade.
E agora, 5 anos depois, a gente tá comentando que eles continuam sem saber o que estão fazendo. Daqui a 5 anos, como é que vai estar?
É, daqui a 5 anos eles vão anunciar a mudança do estúdio, entendeu? Vai passar a se chamar Tauó, né, brother?
Tauó, Tauó.
Mas você sabe o que vai acontecer, né? O que a Warner vai fazer, ela vai continuar gravando os filmes com o Henry Cavill e aí depois vai substituir a cara dele por outro ator digitalmente. Ela já viu que isso dá super certo.
É, né? Funciona.
E aí, cada cena entra um. Vai ter Nicolas Cage, vai ter Samuel Jackson, sabe? Vai ser Superman com E.
Aquele Superman de Bollywood, né? Vai ter dancinha e tudo.
Now, here comes the music.
É do nosso padrinho, Ricardo Varoto, que é super participativo no site, tá sempre comentando lá cada episódio que sai, e também no Caverna do Caruso também, ele tá sempre lá.
E no nosso grupo do Telegram também.
É, o cara aí é, né, animado. E ele diz o seguinte: amigos ele disse em inglês, amigos podcastinators, fui um dos que, quando soube do lançamento da série, achava que havia grande potencial para ser uma bomba, mas me surpreendi, e uma das coisas que me agradou, além das referências na medida ao filme original e aos anos 80, foi exatamente os tons de cinza, sem sadomasoquismo, por favor, deixando de lado a fórmula tradicional do bem indefectível contra o mal absoluto. Tá, ele não tá falando de fotografia, né? Ele tá falando de complexidade dos personagens, né? Aí ele continua dizendo: me agradou ver o Lawrence mostrando seu lado bom, sem deixar de ser um babaca às vezes, ou seja, um ser humano real, e o LaRusso seguindo a mesma lógica, mostrando também o seu lado negro. Mas tenho uma observação quanto ao que vocês comentaram sobre o surto de Daniel San a lançar mão de um jogo sujo que pareceu exagerado e sem sentido naquele momento, jogo imobiliário, em que ele mexe as peças para aumentar o aluguel do shopping tentando tirar Johnny dos negócios. Apesar das limitações dramáticas do Ralph Macchio, ficou claro para mim que o que ele sofreu nas mãos do Sky o traumatizou de tal forma que ele começou a lançar mão de atitudes extremas para evitar a todo custo que aquilo pudesse voltar a acontecer de novo com outros garotos. Concordo com o Ricardo nesse sentido, cara. Deu pra ver ali, mesmo dentro da atuação limitada do
Ralph Macchio,
é, cara, aquela pessoa de quem carrega uma bagagem, assim. Até a mulher dele comenta, né? Fala, tipo, caraca, o que acontece com esse dojo aí que te deixa esquisito, te faz voltar a ser um moleque e tal?
Eu acho que isso ficou muito claro na hora que ele tá lá naquela associação, sabe? Que ele vê as pessoas sendo simpáticas e solidárias ao Lawrence, e ele assim, gente, não tô acreditando que vocês estão caindo na conversa desse cara. Você vê ele agoniado ali.
Tá, eu, cara, eu me identifiquei. Já passei por situações assim. Então, me identifiquei com o Daniel San. Aí ele conclui dizendo: enfim, gostei demais, estou ansioso pela continuação. Parabéns por mais esse episódio muito bem executado. Aliás, como sempre. Muito obrigado, Ricardo. E muito obrigado também por essa excelente participação sua, muito bem executada. Aliás, como sempre,
Ricardo. E como sempre também, a gente sempre tem uns comentários lá no nosso site, e uma galera corrige a gente, às vezes que também a gente não é perfeito, assim, às vezes, muitas vezes parecermos ser. Mas, por exemplo, aqui o Márcio Neves, ele mandou pra gente dizendo que o Celton Mello, ele dublou sim, realmente confirmou que dublou
protagonista. Vendo como eu não tô enlouquecendo?
Mas só no terceiro filme. No primeiro e no segundo foi o Cleonir dos Santos. E, caramba,
então eu acho que eu enlouqueci mesmo, porque eu não lembro de ter visto o terceiro filme.
Você não tem essa
dublado,
lembrança
não.
Do Cleonir dos Santos, ô GG?
Eu achava que era o Celton Mello nos primeiros. Então, sei lá.
É, não era. O Vitão Sem Censura também, ele acaba mandando uma notícia lá falando, até o GG falou que os karatê não tem chute na cara, ele fala que karatê tem chute na cara sim. Ele pode, porque é habilidade. E já fez karatê, e já lutou, e já apanhou com chute na cara, e já ganhou também. Ele conta a maior história ali.
Mas olha só, na série eles falam isso. O próprio Johnny fala pro Daniel, cara, aquele teu chute não valeu, então não sei o que aconteceu. Realmente, como eu não sei lutar karatê...
É, mas realmente esquisito, né, cara? Porque o nome da luta já diz, né? Chute na cara vai ter. É karatê.
Não, mas olha só, eu acho que talvez não tenha valido porque foi uma porrada forte. Realmente tem a ver com o toque. Ali foi um bico, talvez, que, sei lá.
Eu acho que o golpe, específico, né? O golpe que não podia, aquela porra daquela garça ali. Não pode levantar a mãozinha e fazer explicar no pessoal.
Não, tem um negócio, eu não sei.
É tipo pé alto no futebol, talvez, né?
É tipo, sabe quando o Didi balançava o pé pra desviar a atenção e dava um tapa na cara do Dedé? Eu acho que é meio isso, assim. Tipo, ih, desviou e pum, chutou a cara do amiguinho.
Casar um dinheiro aqui no chão, né?
Eu não sei se é o caso, mas olha só. Só tem uns... Eu não lembro se é um karatê, mas você não pode dar um chute tirando os dois pés do chão ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ali naquele caso, ele usa muita força.
Porque é fisicamente impossível?
Não.
Não é, porque ele tá com o pé no ar e tá com, baixando um pé e levantando o outro. Isso gera muito impulso
realmente,
pra dar
dois,
um chute.
Tirar dois pés do chão me lembra a luta livre, né? Aquela luta meio ensaiada do Hulk Hogan. Realmente me lembra isso.
É, mas esse caso é diferente.
Rapaz, não fala que é luta ensaiada, que daqui a pouco aparece a galera revoltada, viu?
De novo.
Tem um camarada ali dizendo que, cara, isso aí não é ensaiado não, que as pessoas têm hemorragia.
O cara brigou ali com a gente.
É, a gente sabe que é ensaiado, mas a gente vai ficar quieto pra não arranjar briga. Mas tudo bem, não é ensaiado não, tá?
Você vai parar na rua, vai ver um cara, vai jogar ele no ringue, vai ver só.
Pô, já ensaiei várias paradas que dão hemorragia, cara.
Ó, teve um comentário legal também do Felipe, também, que ele, uma curiosidade, o Ralph Macchio já é mais velho que o Pat Morita no primeiro Karate Kid.
Caraca, bicho.
A idade do Ralph Macchio nessa série, ele tem 54 anos e o Pat Morita no primeiro Karate Kid tinha 52.
Caraca, aí você vê como o saque destrói uma vida, né, cara?
Olha só, cara, o cara é mais velho.
Eu sempre tive a ideia daquele do Mestre Miyagi, sei lá, 70 e tantos anos.
É,
né?
Caraca, é mesmo.
Pois é, ele é o personagem muito mais velho.
É, porque, pô, careca, cabeça branca, né, tipo...
Eu também tinha essa impressão. Eu fui pesquisar, ele falou, não acreditei de primeiro, claro, porque eu sou assim. E aí, é verdade. E por último aqui, a Daza Nissania, ela falou que, ela mandou uma parada engraçada, que ela fala assim, sobre a questão de ter obras que devem ser intocáveis, que a gente comenta, né, sobre mudar nossas informações. Inclusive, próximo episódio aí, talvez a gente fale sobre isso também, talvez, não sei. Eu acho que deveria ter uma matéria no colégio para ensinar as crianças a aceitar de que vão fazer remakes, reboots e continuações de tudo que você gosta.
Que nada é inexorável, né? Matéria aceita que dói menos.
E antes da gente finalizar, deixa eu só dar um agradecimento aqui ao Fábio Bente, que ele manda um e-mail super emocionado, com um depoimento pessoal muito bacana, que mostra o quanto o Karate Kid foi importante na vida dele, quando o pai dele era vivo. Pô, Fábio, que legal saber que o que a gente fez aqui trouxe boas lembranças pra você.
E obrigado por partilhar essa história com a gente também, né, uma coisa tão pessoal e tal. É legal saber que a gente tá... porque é esquisito, né, cara? A gente volta e meia fala nisso, né? A gente tá aqui falando, a gente não tá nem se vendo, né? Que a gente tá gravando por Skype, né? E é maneiro saber que a gente tá tocando umas outras pessoas que a gente não tá vendo que tá ouvindo, né? Não tem como a gente saber quem que tá ouvindo e como é que essas coisas estão chegando em cada um. Então, pô, legal abrir o seu coração pra gente aí por e-mail.
Exato, cara. Que bacana. Ele comenta que esse é o mês... que o pai dele faleceu algum tempo atrás, e toda essa lembrança do assunto acabou trazendo esses momentos mais, de certa forma, difíceis de encarar, mas também prazerosos de lembrar tudo de bom que isso trouxe lá no passado. Então é isso aí, Fábio, um grande abraço aí nosso pra você.
E coincidência, né, cara, no momento desse chegar uma informação junto, assim, né, sobre o Karate Kid, que ele se relacionava e...
É, né,
sendo
caramba.
Mês, né, cara? Se você não acredita em destino, o destino já destruiu quase o Quarteto Fantástico várias vezes.
Esse podcast veio aí direto do iCloud. Então, só pra deixar aí os ouvintes com a orelhinha em pé, o Tibério já soltou um easter egg aí de qual vai ser o nosso próximo tema, então se você tá muito curioso, volta a ouvir toda a sessão de e-mails, porque tá lá. Tá?
Não, e ao contrário, porque tem uma mensagem escondida.
É, mas a questão é a seguinte, se você não pegou, eu vou dar outra dica e vou dizer que, assim, pegou, não pegou, não adianta ficar de mimimi. É.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.